Bem-vindos ao Fatal Error Nerd, podcast de nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Álvaro, e hoje a gente tá aqui pra dissecar um pouquinho do filme, o mais novo filme do Zack Snyder aí, o Army of the Dead. E hoje a gente vai tentar falar não tão mal do filme, né? E hoje eu trouxe aqui pra me ajudar o Marlos do Player Select.
Olá, pessoas da internet do Rio de Janeiro, eu sou o Marlos e eu tô aqui pra falar que é impressionante como é que o marido traído não esquece, né? Eu vou botar um zumbi com capa de Batman lá, né?
E o Felipe do Mundo Nerd que tá aqui com a gente também.
E aí, galera, beleza? Não achei tão ruim o filme, cara. É um filme de zumbi, só mais um filme de zumbi, beleza.
Fica bora. Até o final desse episódio, você vai achar ele ruim.
Vocês vão me convencer do contrário.
Mas aguenta aí, depois da vinheta a gente vai dissecar um pouquinho o filme aqui.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere.
Bom, vamos lá, galera. A gente pode só falar que vamos ter uma certeza que Zack Snyder sabe fazer muito bem trailer. Ele sabe vender o filme como ninguém.
Tem, o trailer é a melhor coisa que tem desse filme.
O trailer e a abertura do filme, só.
Inclusive, tem um negócio legal que ele bota no trailer, mas dentro do filme é só um pensamento do cara.
Sim, aquela cena. Não. Que eles sonham.
Ele gosta de negócio de sonho, né? A pessoa tá distraída pensando. É. Aí ele filma os pensamentos das pessoas, sabe? Ele gosta de filmar os pensamentos das pessoas.
Ah, cara, é que eu falo que ele sabe vender muito bem trailer já direto do Liga da Justiça, né? Que ele vendeu o... Ô, Jesus! Subiu o nome do filme?
Que é bom,
o Snyder,
né?
Cut. É, o Snyder Cut. Não, eu não falei que o filme...
O nome... Tá falando o Zack Snyder? É, o nome do filme! Zack Snyder...
Snyder Cut.
O Zack Snyder é maior do que o nome Liga da Justiça, pra ter Sim. uma ideia. E você esqueceu o nome do...
Tudo bem.
Tem gente que chama ele de Snyder Cut, eu já vi por aí. Aí o podcast e o outro corrige e fala: não, cara, ele não chama Snyder Cut, ele chama Zack Snyder.
O nome do filme é Zack Snyder. O Liga da Justiça é apenas um detalhe, é um subtítulo.
Ah, sim.
Não, mas aqui eu vou falar que eu gostei do filme. Então, deixa eu só separar isso aqui.
Não achei ruim também.
Eu não consigo ser hater do Zack Snyder totalmente, não, cara.
Não achei ruim, só que o trailer foi melhor que o filme também. Eu acho que ele conseguiu prender muito mais o povo com o trailer, de gerar um hype tão grande.
Porque o histórico, né, do Zack Snyder, né, cara? O Zack Snyder, ele veio dos videoclipes, cara. Ele veio dos videoclipes.
Então ele sabe fazer isso, né? Ele sabe fazer isso muito bem.
O que seria de Zack Snyder sem MTV?
Sim.
É, exatamente.
Mas o que que vocês... Já no começo desse filme, né? Cara, porque, cara, vamos falar... O plot do filme é bem básico, né? É um filme de heist, é um heist movie, né? De filme de assalto, onde um cara contrata um grupo de mercenários que é pra buscar uma coisa e trazer de volta pra ele. Isso é o plot do filme, né? Que a gente descobre...
Eu já tinha até esquecido isso, cara, já, mas tudo bem.
O plot assim, é bem básico. Né?
O grande lance é que o Zack Snyder, ele tem um problema que ele não sabe... colocar, ele bota, ele é um cara, as pessoas chamam de Snyder Deus, não é à toa, porque Deus, Jesus, traz esperança. E Zack Snyder é um ser de luz que traz esperança. O problema é que ele traz esperança e nem sempre ele consegue concluir. É tipo, é como Jesus, né? Como Jesus, que Jesus fala que vai voltar e não volta nunca. Então é tipo, Zack Snyder é Jesus. Então é isso, Zack Snyder tá ideia, é isso. Então ele cria expectativa, só que depois na hora que você vai ver... ok, eu esperava uma outra coisa. E ele não te dá. O Zack Snyder, ele não te dá aquilo que você quer, aquilo que você precisa e você merece.
É que eu acho que esse filme, cara, ele... Não é que o povo não gostou. Eu acho que esse filme foi vendido um pouco errado, saca? O trailer, ele gerou um hype danado em todo mundo. Porque tava todo mundo meio que carente de filme de zumbi, que foi aquela época lá início do... Começou com ele, inclusive, né? Com Madrugada dos Mortos.
Sim, sim. Né? Que ele... vem o título Visionário vem daí também.
Sim, sim. Ele trouxe... O Visionário veio do 300.
Né? É verdade, verdade.
Mas o... Ele começou de volta com essa onda de filmes de zumbi, e aí começou tudo aquilo de novo. E aí o povo tava um pouquinho carente, pra quem gostava, né, do gênero. É... Só que eu acho que esse filme ele foi vendido de uma forma muito errada, sabe? As melhores cenas do filme estão no trailer, uhum, né? E na abertura do filme. A abertura do filme, sim, é excelente, né?
Isso, eu gosto muito da... Ó, uma coisa que, assim, vamos lá, eu falar de evolução, o Zack Snyder aqui, vamos lá. O Zack Snyder, ele notoriamente, ele tem dificuldade de construir personagens. Contar, a forma com que ele conta a história, às vezes ele se perde um pouco. Ele quer contar tanto, e quer dar tanta profundidade com o tempo de tela, que às vezes ele se enrola. Que às vezes profundidade não é tempo de tela. Entendeu? Sim. Às vezes é profundidade, a pessoa tem o que dizer.
Tá, mas você acha que, tipo, os personagens desse filme tem zero carisma, cara. Nem a gente não,
cara, consegue... eu vou te falar que eu gostei, cara. Que eu gostei, porque, tipo, quando ele, assim, nesse filme especificamente, quando ele apresenta os personagens, ele apresenta de uma. Ele já apresenta de uma forma caricata. Assim, eu tenho certeza. Esse filme, por exemplo, pode, cara, não dá pra você assistir Arm of the Dead se você levar como um filme sério. Esse filme é uma resposta. É uma resposta, cara. Tu pega, por exemplo, cara, o Zack Snyder, aquele cara, o que ele mais recebeu de hate foi: Zack Snyder é tudo cinza, ele não gosta de cores, ele não gosta de duração. E o cara pega, bota tudo cor de rosa, roxo, não sei o quê. Cara, isso é uma resposta, cara. Isso é uma resposta, cara. Ele tá te sacaneando, assim, ah, você fala com cor de cor, então eu vou botar tudo estouradaço aqui. Vou botar tudo estouradaço. É uma resposta, cara, entendeu?
Eu, então, sinceramente, tipo... achei que ia ser mais ainda. Por se passar em Las Vegas, eu achei que ia ser muito mais. Eu acho que ele foi muito contido ainda.
Não sobrou
ainda.
Nada, né? Não sobrou nada em Las Vegas.
É que bem na realidade tá tudo quebrado, né? Tava tudo apagado a cidade. E a maioria das cenas também era tudo em dentro de lugares, né? Então não teve tanta... pra se ver tanta luz, né?
Sim, sim. Então, tipo, não, é um dia ensolarado e tal, não sei o que. Então, tipo, as cores, não tem problema, sem problema quanto a isso. E uma coisa que ele sabe fazer muito bem, é que você falou que no início faz muito bem, é aquele videoclipe, mais uma, sim, vez, videoclipe, que é a área dele, né? Videoclipe musical explicando, contando a história, que é aquilo que ele faz no Watchmen, que ele faz muito bem, que é aquilo que ele faz no início do Liga da Justiça, que ele faz muito bem, é contar a história através de um videoclipe, e eu, sim, gosto daquilo, cara, eu gosto.
Pô, você, mas assim, essa é a melhor parte do filme, sendo bem sincero, eu acho que o começo do filme é excelente, cara.
Olha como é que ele brinca com isso, ele pega os estereótipos do cara, ele bota esse cara aqui, é o negro bombadão com uma serra elétrica, depois bota o cara na frente de um outdoor assim, falando, ah, esse cara aqui é isso. Depois ele pega outra menina que faz, ó, essa aqui é a menina que faz isso, ponto. Aí, então, tipo, você tá dando a ficha técnica, e geralmente em Heist Movie você tem muito isso, de você ter a ficha técnica. O Heist Movie é o quê? É um RPG, cara. Você tá batendo as fichas, cada um vai ter uma função, e você vai entendendo as funções de cada pessoa ali naquela Heist Movie ali. O problema é que depois ele joga tudo isso fora. E foda-se.
É que o problema é que foi ele introduziu uma coisa tão legal e ele foi incongruente em tudo depois.
E ele perde um tempo ali, que eu acho até bem feito, vamos lá. Ele constrói ali algumas paradas dos personagens, tem algum diálogo entre os personagens. Porra, ele continua sendo péssimo em escrever diálogo. Vamos,
sim,
lá.
Sim.
Cara, eu acho o Zack Snyder um ótimo diretor. O problema dele é que ele acreditar nessa parada aí do visionário, do cara que é foda. Bicho, se você... Ele tem que colar com alguém que saiba escrever. Escrever diálogo. Cara,
ele, quando ele fez a parceria com o James Gunn, todos os filmes que os dois fizeram juntos são excelentes, né? Uhum. Cara, Madrugada dos Mortos é roteiro do James Gunn.
Porque o James Gunn sabe escrever.
Sabe escrever diálogo. Ele sabe fazer um negócio legal.
Ele sabe dar profundidade num personagem com poucas palavras. Entendeu?
O que eu acho, assim, se ele tivesse seguido na linha do que ele começou a colocar no filme, o filme teria sido muito melhor. Né? Ele introduzia os personagens, ele fazia a gente se importar com os personagens, porque a gente não se importa quando esses personagens morrem.
Uma coisa que ele fez legal também é o seguinte: sempre tem aquela coisa do altruísmo, que é assim que, na verdade, ele que ele deturpa isso, né?
Uhum.
Tanto que o mundo dos heróis do Zack Snyder nenhum é altruísta. Então, mas aqui faz um sentido porque geralmente você tem uma motivação. Você tem uma motivação, o cara. É, geralmente a construção dos personagens, do anti-herói, é assim. Você tem uma motivação escrota e no fim o cara descobre uma nobreza e o cara supera pela nobreza, o cara vai salvar alguém, ele descobre uma nobreza. Nesse aqui não. Qual a motivação deles? Cara, a gente já salvou gente pra cacete. Vamos fazer uma porra pra gente aqui.
E bicho! Cara, mas até okay. Isso se perde um pouco no filme. Cara, vamos começar
falando. Não, a gente tá falando do começo. A gente tá falando aqui das coisas legais, Depois a gente vai sentar o pau. Então a gente vai falar das coisas legais primeiro.
As coisas legais, visualmente é um filme muito bonito, né? Visualmente
a trilha sonora. A trilha sonora
é muito. O cara tocou zombie no filme. É.
Pô, muito bacana, muito bacana.
Muito legal. O visual do zumbis tá bem legal, apesar de ter alguns que são bem baixo orçamento, né? Que dá pra ver com os bichos de casaco da Nike, maquiagem na cara só.
São variados. Tanto que os zumbis que são mais bem feitos, ele perde um tempo enorme dando close no cara. Olha como é que ele fez aqui.
Mas você vê que legal, é que foi tão legal o que ele colocou no trailer, de mostrar vários tipos de zumbi, né? Você vê o zumbi que consegue desviar do cara com a faca, você vê o zumbi croupier, você vê o zumbi Elvis, né, que tinha lá.
O zumbi Elvis, coitado, morre no videoclipe, né?
É, aí tipo, no filme, cara, simplesmente cagou pra isso, saca?
Você botou uma variedade incrível de zumbis ali, e que, assim, ele é bom nesse lance de conceito, porque, por exemplo, como a gente falou aqui, ele começou com esse negócio de querer mudar o zumbi, que admite o zumbi é aquela coisa, anda devagarinho e tal, aí no Madrugada dos Mortos ele revolucionou, por exemplo, pô, zumbi corredor.
Sim.
Como que os zumbis com os músculos pútridos conseguem... Mas tudo bem, é um conceito de zumbi que realmente mudou tudo. Tornou tudo muito mais ágil, tornou muito mais... Porque você vê um cara correndo pra cima de você, realmente é assustador. É assustador, porque você tá contrapondo um conceito que você já tem. Nesse aqui, ele cria alguns zumbis diferenciados, por exemplo, tipo uma sociedade de zumbi, que já foi falado lá atrás com o Romero. O Romero trabalhou muito isso, que chega uma hora que os zumbis, na verdade, eles não querem mais comer ninguém, eles estão só lá vivendo.
Não, sociedade própria. Se você for ver, foi isso bem que aconteceu, né? Eles criaram uma sociedade própria ali dentro de Las Vegas, né? Não tava, cara, eles estavam sossegados lá, o que o povo tem que...
Eu só não engoli um zumbi que transa. Aí eu...
Ah, não, zumbi grávido não rola, cara.
Zumbi transante.
Zumbi grávido força amizade já, né? Tem um limite.
Forçado, né? Cara. Que dá, too much, né?
Cara, o zumbi transante.
Zumbi apaixonado, zumbi transando, zumbi grávida.
Eu não digo nem que o zumbi tava apaixonado, porque, tipo assim, como todo vírus, ele quer preservar a própria espécie. Então, tipo, ali... Você pode enxergar até como uma questão que não era amor, ele tinha necessidade de uma pessoa gerar a reprodução ali, ok. Como todo vírus, como todo quer se reproduzir. Tira um pouco essa coisa do amor, do power of love, se você quiser também, se você quiser tirar isso. Agora, ok, o zumbi ouvindo o som da barriga da zumbizinha lá e fazendo, cara, eles transaram? Como é que foi
como,
isso, cara?
Né? Como?
Como é que foi isso, cara? Porra... tipo, não entra na cabeça, sabe?
É que nesse momento também já, tipo, você já desligou a chavinha faz tempo. Só um comentário o trailer, né? Que vocês falaram que o trailer vendeu bem, o filme pra mim vendeu mal, na verdade. Porque eu vi o trailer e falei, meu, porra é essa? A hora que aparece aquele monte de zumbi, assim, eu falei, é Transformers ou é filme de zumbi essa porra? E pancadaria, assim, umas coisas querendo ser engraçadinho. Eu falei, meu, não vai dar. Aí eu assisti porque, assim, não tinha absolutamente nada a fazer. A gente tá nessa quarentena eterna aqui. Eu falei, meu, vamos ver qual é. E pronto. Mas o trailer tinha me vendido completamente o oposto. Que ia ser só mais um filme... E tinha muitas piadinhas ali no trailer. O Zumbilândia, por exemplo, é um negócio que eu não suporto. Eu assisti o primeiro, empurrado. O segundo eu comecei a assistir, mas não deu. O segundo eu larguei, nunca assisti inteiro.
Eu gosto muito do Zumbilândia porque ele abraça a galhofa, cara.
Que isso, o Zumbilândia, ele abraça a galhofa. Ele abraça, é o manual de sobrevivência zumbi. É. Então ele abraça esse, é o formato dele ali.
Você vê Bill Murray fazendo
Nossa, Bill Murray fazendo zumbi, tipo, é muito... O cara, e foi na mesma época que ele recusou o Caça-Fantasma. Pô, Caça-Fantasma, todo mundo quer... Não, não quero fazer Caça-Fantasma, mas vou fazer esse zumbi, filme de zumbi escroto aqui, vou fazer.
E apareceram os de Caça-Fantasmas.
Só de sacanagem.
Mas vamos lá. O plot do filme inicial... É o quê? O pessoal tem... É um milionário que contrata eles pra ir buscar... parece que a metade da fortuna do cara é o dono do cassino, né? E metade da fortuna dele tava presa em Las Vegas dentro do próprio cassino dele. Até porque o cara poderia ter, pelo menos, não ter dificultado tanto pra eles, né, cara? Porra, o cassino já era do cara, custava ele ter deixado aberto alguma coisa, custava ter dado...
Ou dar a senha do cofre, né? Sei lá.
Ô, louco,
cofre,
cara.
É dele, ele já tá trancado, ó, toma aqui a chave do cofre, aqui, né? Toma aqui a senha. Cara, toma,
custava aqui, ajudar um pouco.
Toma aqui o pendrive que tem o pin
né?
do cofre,
cara. Aí Bautista? O Bautista faz pega o mesmo turminha que no começo do filme, né? Tem lá que eles estão tirando o povo de Las Vegas, né? Acho que eles que fizeram parte pra tirar
evacuação
de lá. Uhum. Que aquela cena do começo ficou muito confusa, porque eu fiquei achando que era a mulher dele que tinha morrido ali no quando cai o container, e não é, né?
Não, não é.
Eu achei que era. Ficou muito confuso aquilo.
Não, sabe o que acontece? Aquela pessoa que morreu ali, olha só que legal. Foi uma pessoa da equipe dele que... Olha como é que o Zack Snyder sabe contar histórias em pequenas pílulas, assim. É que às vezes ele se perde. Só naquele trecho, tu vê que a mulher da trupe dele encontrou a filha... A filha tava viva, aí não sei o que, caralho, a filha tá viva, então tu já se relacionou com aquele personagem. Aí depois ele morre, ele mata aquele personagem, vai assim, puta, morreu aquele personagem que eu nem ligava, mas ele encontrou a filha num lugar impossível, olha só que coisa. E tipo, você se relaciona, assim, ele contou uma pequena historinha ali, bem, bem contada, sabe?
Ah, cara, eu não me relacionei com nenhum personagem desse filme, de verdade.
Ah, eu me relacionei com todos. Eu sou assim, cara. Eu me relaciono com todo mundo.
Eu torci pra filha dele morrer no filme, porque é uma mulher chata.
A filha dele é meio chata, né? A filha dele é meio pau no cu. O Dave Bautista, eu tô gostando muito dele como ator, cara, inclusive. Eu gosto muito dele. Que quando você chega lá, tu vê o cara, ele é um cara, um brutamonte. Só o cara tá fritando na chapa com óculos lá, com óculinho lá, cara.
O Dave Bautista de óculos
é muito bom, cara. É muito bom. Ele tem, assim, ele tem o carisma de não falar, entendeu?
Ele tem um tom cômico sem precisar falar, exagerado, né? Não para de falar.
Sim, ele é bom, cara. Ele é bom nessas paradas, entendeu? Aí acontece. Aí a filha dele viu ele matar a mãe, que tinha virado zumbi. E eu vou culpar meu pai porque a minha mãe matou minha mãe. Cara, ele não matou sua mãe já tava morta. Vou começar por aí, tá? Sua mãe já tava morta. Já não era mais sua mãe, cara.
É, então, esses dramas que matam,
tipo,
né, cara?
Tipo, aquele draminha. E, tipo, fica um texto deles conversando ali. Ah, por que você se... Mais duas vezes. Ele já afirmou, ele já estabeleceu que eles têm um problema de relacionamento. E depois eles fazem uns dois ou três momentos de diálogo sem necessidade nenhuma, só pra reafirmar isso. Sem necessidade nenhuma. Eu já entendi que eles dois não estão se falando, cara. Porra, que merda.
É, isso já tava bem implícito no começo do filme já, né, cara?
É, no começo do filme, no videoclipe eu já tinha entendido já, entendeu? Então, tipo... Mas assim, falando dos personagens de uma maneira geral, eu gostei muito, cara. Pô, tem um moleque lá, tem um moleque rocinho lá que arromba cofre, a função dele é boa, o alemãozinho lá. Entendeu?
Cara, que cara chato também.
Mas a função. Mas é diferente, porque o cara, ele é chato porque a função dele é ser chato. Então você não pode discriminá-lo por ele estar cumprindo bem a função.
Ele acabou virando o alívio cômico do filme, né?
Sim, cara? Sim, sim. Aí tu tenta.
É que... É que eu acho que ele criou muitos estereótipos nos personagens que ele colocou e isso acabou se perdendo no filme. Sim. Mais ou menos. Fora o cara que ia atrair eles, a gente já sabia desde o começo que ele ia
Nossa,
ser o traidor.
Nossa, meu Deus! O cara tava muito na cara, velho. Esse cara aqui, eu vou botar ele aqui pra morrer da forma mais escrota possível. Só.
Ele foi o que teve a melhor morte, pô.
É, o tigre é o melhor, né?
Sim, porra, o tigre zumbi é maneiro pra caralho. A morte do tigre é... maneiro pra caralho, maneiro pra cacete a morte do tigre. E tipo, mas Zack Snyder é aquela coisa, que teoria que eu tenho. Eu tenho a teoria que o Zack Snyder, primeiro ele pensa as cenas de ação, e depois ele dá um jeito de escrever um filme pra conectar as cenas.
É por isso que
fica tudo meio largado.
Conceitual, né?
Não é. Ele pensou, cara, se esse cara matar. Se um tigre matar esse cara desse jeito, caralho, vai ser foda. E se esse cara for o vilão, tipo assim, eu tenho que fazer as pessoas odiarem esse cara pra na hora que o tigre matar ele as pessoas vibrarem. Cara, eu fico vendo o Zack Snyder pensar nisso. Aí, Leque, vai ficar maneiro pra caralho, Leque.
É que ficou o zumbi tudo vai pegar raso, cara.
O pessoal vai vibrar pra caralho, Leque, vai ser foda, assim. E o tempo todo ele tá dando dica de que esse cara é escroto e que ele vai trair e que ele vai morrer de uma morte escrota. E que acaba na hora, perde o impacto. É legal, mas perde o impacto, porra.
É, porque ficou muito raso, cara. Alguns personagens ali, eles ficaram, sabe, ficou jogado, né? A gente tem mais um aprofundamento mais do personagem do Bautista, da filha dele, mais ou menos daquela mulherzinha lá que depois se declara pra ele lá também. É ótima hora pra se declarar pro cara, né?
Essa parte aí é a parte que pra mim deu a volta e virou filme de comédia, cara.
Cara, virou
dali comédia.
Pra frente ficou ruim,
porque, tipo,
mesmo.
Assim, é o Zack Snyder vendo a cartilha de como escrever, porque assim, ele pega o roteiro, dirigir, ele sabe pra caralho. Agora, na hora de escrever... Ele pega filme, ele pega vídeo do YouTube pra poder entender como é que escreve personagem. Ó, pra você se... Quando antes de você matar um personagem, você faz ele ter uma ligação com o outro, que aí a morte fica mais emblemática. Aí, ok, essa mulher aqui que ela tava aqui do lado do artista o filme inteiro, e você já tinha estabelecido que a relação de amizade que eles têm, agora do nada vai se declarar pra ele. E logo
na
em seguida
eu vou
matar
hora,
ela.
É, na melhor hora. Agora,
e tipo, carisma zero. Parece que nem o Dave Bautista acreditou nisso.
Não, e fora, cara, e o plot todo da cabeça da mulher zumbi, cara? Porra,
Rapidinho, só vai na cabeça. Mas é que tá negaço. Na hora que o zumbi abre o portão e gira a cabeça dela e tu vê a cravícula dela saindo pelo pescoço.
É.
Porra, é maneiro pra caralho.
Não, isso é legal mesmo.
Mas por que o cara não conecta as porra direito, cara? Caralho, tu é bom, cara. Tu não pode te descrever o bagulho. Dá pra não,
ele tem que ter algum outro disso. Nesse filme ele resolveu ainda ser diretor de fotografia.
Não, ele é uma tudo, bosta, ele é Deus. Também,
mas não. Ficou... Não, cara, a fotografia desse filme ficou muito ruim, de verdade. Tá, tem muita coisa que tá desfocada no filme, sem necessidade.
Não, galera, não é desfocada, é porque ele quer dar prioridade. Ele bota uma coisa pra frente, uma coisa pra trás, ele foca naquilo que é importante, naquilo que ele quer que você veja. É tudo conceitual, cara.
Mas tá bom.
Realmente, é tudo conceitual mesmo.
Conceitual mesmo, né?
Só que só ele entende.
É só o conceito.
Não sei se vocês já assistiram aquela série Mythic Quest, que é da Apple TV.
Falar nisso, gente, por favor, quem assiste essa série Mythic Quest... Me fala, porque as pessoas que escrevem pra videogame, que assistem, que trabalham com videogame, é obrigatória essa série. Eu quero fazer um cast sobre essa série aí, cara. E até agora tá difícil de me encontrar quem assiste essa.
Opa, assiste. Então pode chamar aí que nós estamos quase em dia.
Porra, já achei mais um. Inclusive, esse último episódio, cara, eu tava achando essa segunda temporada meio chatinha, mas esse último episódio, nossa, subiu, assim, o sarrafo muito alto, assim, pra ganhar a Emmy de melhor episódio de série, cara. Na boa, assim.
O que eu ia falar é que o Snyder, ele parece o chefe deles lá, né? O Ian lá, o diretor criativo. Que ele cria as paradas e a galera que se vire pra fazer, né? O Snyder, ele vai atrás e faz, né? Ele faz
Ian,
tudo.
O Ian do Mythic Quest é o Zack Snyder, cara. Ele é o Zack Snyder.
Que é.
Eu não conheço.
Você resumiu perfeitamente. É aquele, a diferença é que pelo menos o Zack Snyder sabe filmar. O Ian é o cara que não sabe fazer nada.
Nada.
Mas
ele só inspira, né?
Eu inspiro as pessoas. Cara, você tem que assistir essa série, gente. Pelo amor de Deus. Mythic Quest. Porra, mas eu não tenho Apple TV. Porra, meu irmão, dá seus pulos
aí. Cara. Não. Hoje em dia, vai na locadora do Paulo Coelho aí, você acha? Facinho.
Dá seus pulos aí, velho.
Locadora do Paulo Coelho.
Em breve no Playercast aí, assim que terminar a temporada do Mythic Quest, cast no Player Select lá. Já estão convidados aí. Quem quiser me marcar no Twitter lá que assiste a série, ó, Marlos_BM, me marca que assiste a série, que eu vou chamar também, pergunta ao vivo. Essa série tem que ser mais difundida, cara. Pelo amor de Deus.
Olha o jabazinho aí.
Já aproveita. Eu sou tipo o Zack Snyder, já faço. Inclusive, tem uma parada maneira que o Zack Snyder. Olha só como é que são as coisas, né? Uma vez ele tava contando aqui em off, ele tava contando uma vez a história que ele, quando ele foi fazer o primeiro filme de zumbi dele lá, o Dawn of the Dead, lá. Isso. Que ele tava falando, aí ele tava conversando com outro cara, que eu não lembro agora o nome, que ele falou assim, cara, vai ser muito foda, vamos fazer isso aqui, cara, num shopping, cara. Vamos fazer no shopping, vai ser foda, porque a gente vai vender vários patrocínios aqui, cara, vai ser do caralho, a gente vai ganhar uma puta de uma grana vendendo patrocínio, olha só que ideia foda, cara, no shopping, então, sei que acabou que ninguém comprou patrocínio nenhum, ele teve que inventar uns nomes fake lá pra botar tudo, e ele, tipo, dando risada disso, assim, caralho, a gente pensou que fosse ganhar dinheiro pra caralho com essa porra, com merchan, tá, não ganhou porra nenhuma, mas ele tem essa coisa de fazer o merchan dentro da própria parada, entendeu?
Tem, né?
Ele tem. Quase nunca dá certo, né? Só quase nunca dá certo.
Cara, a maioria das vezes não dá certo. Se você não é um filme gigante, tipo a
tipo, ponta... Tipo Batman vs Superman, o cara bota um Jeep Renegade lá.
É.
E que depois do Jeep Renegade, no teste aqui da quatro rodas, é destruído, né? Bom, enfim, vamos voltar pro Off the
Ai, vou voltar Deus. Pro filme. Não, eu ia falar do plot da cabeça da mulher lá, da Mulher Maravilha genérica lá que morre. A mãe do filho zumbi. Que, cara, o vilãozinho genérico lá, ele fala que na realidade o importante não era o dinheiro, ele só queria a cabeça da mulher. Então, cara, por que não já não foram direto pegar a cabeça da mulher em vez de pegar o dinheiro?
Né, cara? Puta caralho.
Evitava tanto.
Outra coisa, que plano de merda, né? Porque eu imagino que, pelo menos, já que você vai fazer um filme de heist movie, porra, vamos nivelar por cima. Meu irmão, filme de heist movie pra mim é 11 Homens e um Segredo.
Sim.
Onde você só descobre o plano no decorrer do filme.
É, você vai descobrindo o plano, você descobre só no final do filme, quando ele tá acontecendo, né?
É, quando o plano tá acontecendo, e tá acontecendo e você tá descobrindo qual é o plano. Nesse aqui, ele até perde um tempo enorme... No início, e quando ele tá lá explicando o plano com a galera lá, explicando o plano, já aparece as cenas do plano sendo executado. Eu falei assim, caramba, nessa hora eu me empolguei. Eu falei, caramba, Zack Snyder, ele vai usar esse estilo narrativo pra ele dar um salto temporal, porque como ele perdeu o tempo pra poder desenvolver os personagens, pro filme não ficar com a barriga, ele tá contando o plano, só que o plano já está acontecendo. Olha só que interessante, que coisa narrativa.
Cara, se tivesse acontecido isso, seria muito mais interessante, viu?
O final não foi! Puta que pariu, Zack Snyder, caralho!
Não, era só um devaneio.
Era só um devaneio e tu mostra de novo os caras indo pro local, conversando, pegando lá a menina que era coiote, qual o plano que vai fazer pra entrar. Puta que pariu, tu podia ter cortado uma porrada de coisa ali, cara.
Essa é uma das minhas reclamações do filme, cara. Que esse filme não precisava ter 2 horas e pouco.
Não.
Sabe? Cara, você consegue tirar, acho que pra quase 1 hora de filme só de enrolação, cara. É muito enrolado. Se ele tiver... seria legal. A apresentação dos personagens ficou bem legal. Tivesse, tipo, o plano... Eles poderiam ter feito desse jeito. Tipo, o... Mostrava só em flash forward, né? Que é o do... Mostrava só nos flash forward ali. E depois, cara, deu errado, beleza, dá um jeito. Aí mostra como eles têm que sair dali.
Isso, deu errado o plano, mostra como vão sair dessa porra aí, entendeu? Então, tipo... Cara, são chances desperdiçadas que eles não enxergam. Eu acho assim, sabe um outro diretor que também é assim? É o Bryan Singer. O Bryan Singer foi o diretor do primeiro e do segundo X-Men.
Sim.
Só que são filmes elogiadíssimos. Só que, trabalhando com ele, Ele tinha um cara que eu sou péssimo pra nome, eu não vou lembrar. Era um cara que, de repente, você que estuda cinema aí deve saber o nome desse cara. Mas, tipo, que era um parceiro do Bryan Singer nessas paradas. Que era justamente o cara que falava, pô, Bryan, aqui você tá errando a mão, não, aqui tá pegando demais. Não, que era o cara que botava rédea, sabe? Era, uhum, tipo, a voz da razão, saca? É aquele teu amigo que fala assim, não, cara, aquela mina ali é feia, cara, velho.
Vai dar merda.
Aquela mina é feia, você que bebeu demais. Não, vamos pra casa. Toma aqui esse entendeu? É aquele cara que te salva das furadas, saca? E quando o Bryan Singer foi convidado pra poder dirigir o Superman, que o Bryan Singer tinha essa parada que era, não, eu nasci pra dirigir o Superman e tal. Aí esse cara que é amigo dele fala assim, cara, não vai, que isso aí é uma furada. Não, tal, assim, não, mas eu nasci pra dirigir o Superman. Aí depois eles brigaram, romperam, e o Bryan Singer achava que ele é o cara que mais entendia de Superman no universo, que eu sei tudo de Superman, e fez aquele filme que cheio de coração, mas só coração, onde o cara, a luta final é contra uma pedra. Entendeu?
Ah, cara,
É aquela coisa. O que eu quero chegar com isso? Eu não quero ser prolixo como o Zack Snyder, mas o único que eu quero chegar com isso. Às vezes, cara, você tem que aprender a ouvir, cara. Você tem que tirar um pouco, você tem que ouvir. Você tem que ter alguém que te bota a mão no teu ombro e fala, cara, tá uma merda.
Tipo, isso é verdade, cara. E de as irmãs Wachowski, né, cara? Pô, mesmas pessoas. Tá certo que elas, né, enfim, teve um rolê pessoal delas e tudo mais. Sim. Não, mas cara, não, independente disso, você vê que o Matrix, ele tinha um produtor que botou elas no chão, né?
Velho,
e aí sim, o cara, primeiro Matrix é sensacional. Aí o segundo, terceiro já socaram o dinheiro e falaram, ó, faz aí, o que vocês quiserem.
Não, mas assim, pega a carreira das irmãs Wachowski, vê quais são os méritos que elas tiveram.
Só foi Matrix.
Só foi Matrix.
Exatamente, porque elas tinham um produtor pra controlar elas
depois, cara. Nossa, foi. Cara, Speed Racer, velho. Tá.
Nossa, ele é psicodélico, né, cara? Pessoas que têm epilepsia não devem assistir esse filme.
É que o Speed Racer, ele tentou focar no público errado. Porque só quem conhece Speed Racer é a galera um pouco mais velha, que tem aquela coisa. Então, ao invés de você fazer um filme de Fórmula 1 ou de forma de carro, eu quero carros, tipo Velozes e Furiosos. Se você fizesse uma parada Velozes e Furiosos com Speed Racer, ia ter sido um maior sucesso. Mas ele queria vender, ele foi fazer Speed Racer pra molecada que gosta de Hot Wheels, entendeu?
É.
Então, ele focou, foi um erro estratégico ali. O filme, se você for assistir, o filme é até bem dirigido, o filme é até bom.
Acho dos piores delas, tem coisa pior. Não acho,
assim, o filme é bem dirigido, ele só mirou no público errado, saca? O que eu acho. E o Zack Snyder, ele tem um pouco disso também. Por exemplo, tu pega, cara, você, Marlos, você gostaria de ver o mundo de heróis do Zack Snyder voltar? Pô, eu queria, cara. Porque o conceito dele é bem legal. Assim, o conceito não,
mas o conceito, tipo, que ele criou foi bem legal.
O Batman, o Man of Steel dele é bem legal. O que faltava ali era só aquela coisa de você medir a mão. Tu pega, por exemplo, o Super-Homem. É que ele quer muito revolucionar os personagens, né?
Sim,
tu
pega ele o Super-Homem. Quer mudar muito.
É, tu pega o Super-Homem. O cerne do Super-Homem é: o cara é o mais poderoso do mundo. Ele poderia ser o mega pau no cu. Mas o superpoder dele, maior, é que ele não é. Entendeu? Aí tu pega. O único lance, ele poderia ser o maior filho da puta. E o Batman tem razão de ficar puto com ele, pô. Se esse cara der a louca, e o Batman tá certo. Só que o Superman não é um pau no cu. Então, tipo, você poderia fazer uma mega discussão. Falei, caralho, por que esse cara não é um pau no cu? Ele poderia fazer qualquer coisa. Por que ele não é um pau no cu? Você tem uma puta de uma discussão aí, ética aí, em que você poderia falar que basicamente é a culpa é dos pais dele. Ele nasceu, os pais dele criaram ele de uma forma essa é a discussão do Superman. Aí o cara, não, eu vou desconstruir o Superman. O Superman, em vez de ser bonzinho, vai ser filho da puta.
Cara, mas isso aí já tem de monte, né?
E que no fim das contas, o que mais a gente vê, se você for pegar a histórica aí do Superman aí, o que mais tem é Superman. Até Superman dessa série Lois, Superman Lois aí. Eu vou te falar, cara. Eu tô achando legal essa série. E, tipo, o lance, bizarramente, ele se apoia muito do Superman do Zack Snyder, tá?
Mas é uma série boa, cara.
É, a série é boa. Aí que tá. A série é bem escrita. Mas se você ver o visual, ele se apoia muito no visual do Zack Snyder. O Superman com aquele olho vermelho, porra, fodão. As lutas são destruidoras. O lance, o problema do Zack Snyder não é a forma de fazer. É você dosar a mão. Nesse filme, por exemplo, eu tinha certeza que eu ia ver um filme do Zack Snyder, com todos os erros e acertos. Porque os mesmos erros e os mesmos acertos, cara. Ele erra e acerta da mesma proporção, do mesmo jeito. Entendeu? Uhum. Isso é muito assinatura. Tu pega, por exemplo, eu vou fazer um zumbi aqui, vou botar um zumbi. Pô, uma parte maneira que eu falei. O zumbi que bota aquele elmo. Porque o zumbi, ele vai
dizer, cara, porra, isso foi genial, cara.
Genial. Se o meu ponto fraco é a cabeça, eu vou botar um elmo. Porra, isso é foda. Isso é uma coisa que é uma evolução orgânica. Tem coisa legal ali, entendeu? Tem coisa legal. O próprio lance que tu falou, a trama da cabeça. Cara, já que é pra baixar, já que é pra abraçar a zoeira, eu achei, juro que eu achei, cortou a cabeça. Eu achei que o zumbi fosse pegar aquela mulher bonitinha, aquela coiote que atravessava as barreiras. Eu achei que ele fosse cortar a cabeça da mulher e botar a cabeça da zumbi na mulher. Eu faria isso. Se eu fosse zumbi, eu faria isso. Falei assim, porra, agora eu faço sentido eu engravidar essa mulher aqui. Porque o útero dela não tá putrefeito, cara. Agora faz sentido, cara.
Ô, Jesus.
E o cara ia se dar bem, mano. Porra, beleza. Cortei a cabeça da mulher, botei a... Entendeu? Todo mundo saiu feliz. Então, são ideias desperdiçadas, cara. São ideias desperdiçadas. They're not what you think they are. They're smarter. They're faster. They're organized. The best that you can hope for is to die. Agora, uma coisa que eu gosto, o Zack Snyder é tão contrassenso, que ele fala, uma coisa que eu gostei foi o seguinte, porra, mas é aquele negócio, o Zack Snyder, ele dá esperança, no final do filme, assim, vou dar um spoilerzinho do final do filme, né, spoiler assim, depois a gente volta, mas tipo assim, quando o negão ficou preso no cofre, eu falei, caralho, o Zack Snyder é foda, em filme de zumbi, sempre o preto é o que morre primeiro. Ele vai fazer o negão ser o único sobrevivente. E no final eu vibrei pra caralho. Eu falei, caralho, o negão foi o único sobrevivente. Puta que pariu, Zack Snyder.
Superman,
você...
né, cara?
Você
ele é foda. Saiu no meio da radiação lá, mano, na maior. Poder, porra,
o Indiana Jones sobreviveu com a geladeira, porra. Por que um cara não pode sobreviver com um cofre, porra?
Ele só ia ter que esperar alguns milhares de ônibus pra poder sair dali, mas tudo bem, né?
Assim, inclusive, meu filho tava assistindo comigo e falou assim, caraca, mas assim, a radiação tal, mas fatalmente...
É o aí... seu filho, mano.
Não, que... fatalmente...
É, não tem lógica.
Né? Não, eu falei com ele o seguinte, Matheus, fatalmente, os Estados Unidos jogar uma bomba em próprio território, eles não vão jogar uma bomba suja. Não vão jogar uma bomba suja, eles vão jogar uma bomba que simplesmente é aquela bomba que eles usam pra teste nuclear, assim, é a bomba que é só explosão. Eu falei, faz sentido, porque você não vai detonar uma bomba suja, que é a bomba que é a bomba suja, é aquela que caga a porra toda, é a bomba de merda, né, que explode e depois fica trocentos anos sem crescer nada. Não é uma bomba dessa, eu acho que ficou, assim, na minha cabeça, não tinha essa situação no filme, mas na minha cabeça, eu falei, porra, pelo amor de Deus, entendeu? E o Zack Snyder é aquele cara que ele sabe, ele pensa os takes antes de fazer o filme, cara. Então, porque quando explode a bomba, daquela imagem, em segundo plano da bomba explodindo, não sei o quê, aí tem no final a filha do cara lá, tal... Um milagre pai, os destroços, aí o helicóptero descendo e aquela bomba,
o cogumelo. Faltou tocar aleluia nesse momento. Se
tocasse aleluia ali, cara, eu já chorava. Mas enfim, aí o negão sobrevive, aí o cara me faz um prólogo gigantesco só pra dizer que o negão morre. Aí eu falei, porra, Zack Snyder, puta que pariu. confiar em Zack Snyder, é muito perigoso, cara.
É, ele pode ser o novo líder também, né? Vai saber.
Ah, mas vai cara, ser.
Ele vai agora... virar zumbi, né?
Agora vai ser.
Vai ser o Alpha, né? Vai ser o novo Alpha.
É.
E é bem provável que vai ter a mulherzinha, a menininha lá que vai... Nossa, vai voltar aquela menina chata, então...
Nossa. Tá atriz ruim, né, cara?
Atriz ruim,
assim,
é
não
isso.
Tem uma atriz ruim. Muito ator bom, mas ela acho que é a mais fraca, cara, que ela não convence.
Mas por que é a mais fraca? Porque você deu um personagem com um peso dramático que inexistente, cara, pra ela.
É.
Então você deu um peso dramático inexistente pra personagem. E ela não consegue, conseguiu fazer. Deu um texto, o texto é ruim, eu não vou nem falar muito da atriz, porque o texto é ruim, sacou? O texto Sim. é ruim, e o plot dela é horrível. Ah, eu vou lá pegar as pessoas que foram sobreviver. Como é que ela sabia? Porque todo mundo morre naquela porra, cara. Tudo bem, ela poderia descobrir depois. Ah, é que os zumbis queriam fazer uma coisa diferente com ela, prenderam ela pra usar de uma forma diferente, tá? Mas ela não sabia, cara. Ela não sabia disso. Fatalmente, você entrou ali, você tá morto. Pra que você vai entrar? Você vai sacrificar 6 pessoas pra poder... Pra quê, cara? Pra quê?
Ah, cara, mas é, todo plano começa a fracassar mesmo a partir do ponto que ela resolve sair sozinha lá.
Tipo, aí você pega o cara que era escroto com ela, no acampamento, aí beleza, aí você automaticamente, você cria isso em história de roteiro, tem essa parada. Não, você cria um nêmesis natural pra esse personagem. Que às vezes acontece, assim, acontece muito isso, sabe? A grande história tá rolando... Mas na segunda ou terceira camada de história, você cria os teus confrontozinhos ali pra você poder. Por exemplo, tava na cara que a menina ia enfrentar o policial que virou zumbi. Entendeu? Sim. Então, tipo, mas foi tão rápido, tão cru também. Na hora, eu falei, puta, o cara pegou, morreu, acabou. Isso aí. Porra, sério, que você deixou o cara vivo pra isso?
Eu nem lembro como é que ele morreu.
Não,
ele
foi transformado e caiu no. A minha deu um tiro nele e ele caiu no saguão.
Ah, é.
Nossa, foi só isso. Coitado do cara.
Sabe o que é pior dessa mina aí que a gente tava falando? Tipo, que ela larga, era óbvio que ela ia largar a galera pra trás, pra ir atrás da amiga dela lá. É. E onde tá essa mulher?
Ah, ela morreu, né? Morreu no.
Morreu? Mas.
É, se não tem corpo, não morreu, né? Mas. É. Mas morreu, ela tava. Cara, ela tava no helicóptero. Não tinha como, né?
Ela foi até lá pra resgatar ela. Não, e aí ficou por isso mesmo.
Não, ela conseguiu, né?
Conseguiu resgatar.
Ela conseguiu, só que ela provavelmente ela morreu, né?
É, exatamente.
Muito, é verdade, muito... ela morreu, caralho!
Ela tava no helicóptero quando caiu.
É verdade! Pra porra nenhuma!
Ela não, é. Você vê que, cara, o plot todo desse filme não serve pra nada.
Não, vamos lá. Assim. Plots que não servem pra nada, às vezes servem pra algumas coisas. Assim, pra, por
serve
exemplo,
pra função. Diversão.
Sim, assim, geralmente, ações num filme, num roteiro, num livro, eles servem pra duas coisas. Ou pra você desenvolver o personagem, ou pra você desenvolver a história. Às vezes, a história não desenvolve, mas às vezes o personagem aprende uma lição. É aquela coisa, o personagem tentou fazer uma coisa que deu errado, ele aprende uma grande lição. Que naquela lição é que vai ajudar ele a resolver um problema maior. Geralmente é assim. É assim, por exemplo, inclusive o próprio filme do Star Wars, episódio 8, que o pessoal critica muito, a cena lá que eles vão pro cassino, que é uma missão que não serve pra nada. Não, mas serve pra poder eles desenvolver o personagem, pra eles poder descobrir que porra, que nem tudo que eles fazem tá certo, e isso vai ajudar eles a aprender uma lição pra resolver uma outra situação na frente. É, assim... É que nem sempre as coisas que não dão em nada, não dão em nada. Às vezes ela tem uma função. Só que nesse caso não tem função nenhuma. Não tem função nenhuma, cara. A mulher morreu. É. Caralho, lembrei agora, a mulher morreu, velho.
Ela morreu.
Eu tô aqui tentando salvar o roteiro, não tô conseguindo.
Não vai rolar.
Cara, não tem muita coisa que se salve nesse roteiro, não. Eu acho que, assim, esse filme, se ele... Você viu o quê? Vai sair um prequel que vai ser uma série, né?
Eu quero a continuação desse filme, cara.
Vai sair um desenho, né?
Vai sair um desenho.
Não, mas eu quero live action. Eu quero...
Não, vai.
Eu quero mais.
Vai ser outra cidade, né?
Eu acho que se esse filme tivesse...
No México, né?
É, vai ser no México. E vai ser sobre o alemãozinho lá. Ele que vai dirigir ainda e vai atuar no filme. É, vai ter um prequel, acho que vai ser com ele. E vai ter um desenho também, viu? Acho que vão ser duas coisas que vão sair.
É.
Cara, assim, assim, eu queria muito, porque, tipo, assim, é uma parada, às vezes também a gente é meio cri-cri com certas coisas, porque às vezes filmes não são, nem sempre filmes são sétima arte. É que, tipo assim, a pessoa fala, ah, música é arte. Ok, música da Xuxa é arte. Então, tipo, nem toda música... Música é arte, mas nem toda música é arte. Cinema é arte, mas nem todo cinema é arte. Então...
Eu não fiquei tão revoltado, assim. Eu vi uma galera, assim, descendo pau, tomando que tava fodendo o filme já.
Cara, mas você sabe que...
Sério que você tava com expectativa?
Não tinha expectativa alguma. E eu me divertia, pra ser.
Eu já fui sabendo
poderia
que
ser mais galhofeira, né? Poderia ser mais galhofeira, mas, tipo... Tá beleza, acabou.
As coisas que eu me arrependo do filme, de ter, assim, do filme às vezes, é que são paradas, como é que se diz, desperdiçadas, sabe? Igual o lance que eu falei da cabeça da mulher, tem coisa assim que, caraca, ele tá num plano tão legal, mas, cara, não precisa disso, pra que isso tá tão legal, entendeu? Tem coisas que não precisam de muita coisa. E você vai assistir um filme do Zack Snyder, tu já vai sabendo o que tu quer, né, cara? É foda. Assim, eu sou um cara meio suspeito pra falar, porque, tipo assim... Eu quando assisti um filme que ninguém gosta do Zack Snyder, que é o Sucker Punch, eu gosto de Sucker Punch.
Ah, eu curto.
Eu gosto de Sucker Punch pra caralho, porque eu assisto
Sucker Punch. Acho que ele é lá bem artístico, que lá ainda.
Sim, é bem artístico. O Sucker Punch é aquele trabalho da faculdade, conclusão de curso, que você vai usar no teu portfólio, sabe? Que você vai usar no teu portfólio. Você imagina o cara... Cara, por exemplo, no Sucker Punch, você tem um portfólio de filme de guerra, baixo orçamento e bem futurista, bem bizarro. Você tem filme filme anime, tem uma parte que é a luta com um samurai gigante lá. Aquilo ali é anime total, cara. Aquilo ali é muito anime, é muito foda, entendeu?
A roupa dela
a
também,
roupa,
né?
Toda a caracterização e tudo realista. Você, caralho, que maneiro, sabe? Então, tipo, você vê, por exemplo, um Senhor dos Anéis ali no meio, tem um negócio do dragão lá, tal, não sei o quê. E tudo, porra, bem filmado, bem feito. E ele não gastou muita grana.
É que Zack Snyder é tudo muito... É tudo muito over, né, cara?
Ele quer mas fazer... aí, chega no final do filme, o Zack Snyder fala... O que é... quem é a protagonista? É você? É ela? O que você achou que era e não é mais? E no final, assim... Caralho, não quer dizer porra nenhuma essa porra. Tu fica pensando, ah, mas isso, caralho, olha só coisa inteligente que eu tô falando aqui, ó. E não quer dizer porra nenhuma, sabe? No fim, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, não quer dizer nada, não quer dizer nada. É só um texto pra fingir que é inteligente e filosófico. Um negócio que não precisava ser inteligente e filosófico, entendeu? ele caga o final, assim. Mas, assim, eu nunca espero do Zack Snyder aquilo que eu sei que ele não vai entregar, cara. Eu não...
Hoje a gente já não pode esperar mais nada, cara. Acho que a gente... Automaticamente a gente já fica com uma expectativa alta quando sai os filmes dele.
Isso. Eu queria ver o Liga da Justiça, o próximo, a continuação. Queria. Mas eu sei que ia ser aquilo ali. Eu já sei o que esperar. Eu já sei que vai ter erros, vai ter acerto, mas aquilo ali vai ser. É aquele negócio que eu falava lá atrás e o nego me tacava a pedra. Mas você defende o Zack Snyder? Cara, tá ruim que o Zack Snyder vai ser pior sem ele. E tá aí,
meu irmão. A melhor definição de Zack Snyder foi essa.
Tá ruim com ele, meu irmão. Vocês vão ver quando ele sair, cara. É isso que vocês querem. É tipo Star Wars, cara. Episódio 8, porra, nego metendo pau, episódio 8, não sei o quê, não é assim que se faz Star Wars. Cara...
Fica de boa que vai piorar.
Vai piorar. Bicho, pra onde foi? Meu irmão, uma galera fala assim, caralho, episódio 8 nem foi tão ruim assim, né? É isso aí, cara. A reclamação, a reiteragem, cara, leva as coisas pra um lado que às vezes você não quer, cara.
Você tocou num ponto importante. Hoje é tudo muito extremista, né, cara? Tipo, igual você falou, nem todos os filmes têm que ser um sétima arte. É um filme que passa o tempo, né? E na Netflix, né, mano? Pô, você não tá nem pagou o cinema, você tá pagando mensalidade ali, mas tem um monte de conteúdo. Você não pagou pra assistir o filme do Zack Snyder. Você tá assistindo de graça, na sua casa, na boa ali, sem ninguém te enchendo o saco. Pô, porra, tá bom. Passou o sábado à noite, vambora, né?
Curtiu, se divertiu, atendeu seu propósito, atendeu seu propósito. Cara, é um filme do Zack Snyder, cara. É a mesma coisa de você for vai ver um filme do Almodóvar, tu vai ver um filme do Almodóvar, sabendo aquela porra lá. Tu vai ver um filme do caralho, como é que é o nome daquele diretor? Cacete, não me lembro.
Cés?
Não, o que fez Ilha do Medo, que fez o Irlandês, o Scorsese. Vai pegar um filme do Scorsese? Tu sabe que tu vai ver um filme do Scorsese. Não, meu filme tem que ser assim, as 6 horas do filme tem que ser assistido de uma vez só, não sei o que. Toma cu, Scorsese, eu vou assistir o que eu quiser. Mas tu, já sabe, mas tu já sabe que o filme é assim, vai ter barriga, vai ter coisa lenta pra caralho, não sei o que. Mas, e você não se incomoda, porque você já conhece, você já sabe que você sabe o que esperar, entendeu? Eu acho que as pessoas são muito, tem muita gente muito clique com o Zack Snyder, que não aprendeu ainda que você tem que assistir o Zack Snyder sabendo que você não pode esperar que ele te entregue mais do que ele vai te entregar, cara. É isso aí.
Então não tem nem muito mais o que falar depois disso.
A galera tá cri-cri com tudo, na verdade, né, mano?
Ah, cara, mas hoje eu
acho difícil. Você tem que assistir e pronto, porque se for levar a sério, cara, os comentários, se for ouvir a galera, assim, é complicado.
É que hoje a gente já vai com expectativa pra tudo, né, cara? A gente já vai... que a gente tava comentando do trailer. O trailer já foi vendido pra gente de uma certa forma, que a gente queria ver aquilo no filme inteiro. Tá? Aí isso já acabou gerando uma expectativa muito grande e não foi entregue, né?
Mas de uma forma, é até positivo que se a galera souber enxergar bem, você vai ter uma análise bem detalhada do que a galera quer ver também, cara.
Sim. Isso é mesmo.
De repente, pra um próximo aí, ele... Bom, ele não vai melhorar. Não, ele vai ser o Zack Snyder.
Ele vai ser o Zack Snyder. Ele vai ouvir o que as pessoas estão reclamando, vai tentar consertar no próximo filme e falar, não, mas eu pensei nisso o tempo todo. É tipo a destruição lá do Man of Steel. Aí ele transformou isso em roteiro do Batman vs Superman, que, pô, ele faz aquela cena maravilhosa do Batman, assim, se você sincronizar a destruição do primeiro filme com o Batman lá... tentando salvar as pessoas, é sincronizado certinho. Pô, ele não pensou nessa porra, vai tomar no cu, pô. Ele pensou nessa merda, ele pensou depois. Quer saber?
Nem ia ter sequência. Ele falou, ó, a gente tem que deixar um cliffhanger aqui, porque eu já pensei, ó, zumbi tomando tequila e os zumbis mariachi mandando ver México.
Sim, México,
é isso,
entendeu? É isso aí, entendeu? Porra. Certamente vai... Ele é o cara que lê as críticas, não. É tipo o Snyder Cut. O que a gente viu no cinema não foi o Snyder Cut. Ele fala assim, caralho, meu filme era ruim pra caralho mesmo. Então eu vou aproveitar aqui que eu tô com a cola, eu vou melhorar essa porra aqui. Tanto que teve um monte de coisa que ele não tinha no filme original, que ele foi mexendo, porque a galera foi reclamando. Não, isso aqui eu sempre pensei nisso. Mentira, cara, mentira. Ele viu o negócio reclamando e mexeu.
Ah, mas pra ele falar, é assim que ele faz a fama dele.
É assim que ele faz. Agora, uma coisa legal, Liga da Justiça, porra, por que eles tiraram aquela cena do Flash, né, cara? Porra, aquilo ali era o grande...
Era
o grande lance do filme, era aquela cena do Flash, por que o nego tirou aquela porra, né, cara? Porra!
E ainda, a cena que eu gosto também é do final do filme, onde eles estão apostando corrida com o Superman lá. Cara, aquilo era tão legal, por que tiraram aquilo?
Não, aquilo é legal. Mas assim, mas não é estética Zack Snyder. Zack Snyder, então, os super-heróis não estão indo pra brincadeira. Não tem ninguém morrendo, pô. Heróis não brincam, não contam piadas. Heróis estão ali pra destruir cidades e salvar pessoas que merecem ser salvas.
Acho que é isso. A gente falou bem do filme.
Vocês conseguimos falar mais do que do Mortal Kombat, né, Álvaro?
Realmente.
Deu muito mais.
É que o Mortal
Kombat. Como o Zack Snyder é Deus. Cara, é visionário mesmo.
Como eu falei, Zack Snyder, eu não gosto muito de Snyder, não é à toa. Deus te dá esperança. A esperança do paraíso que você não sabe se você vai ter.
Ô, Jesus.
Eu acho que a gente convenceu o Álvaro, hein, cara. Eu acho que nós conseguimos convencer ele que o filme não é tão ruim assim, né?
Olha, não, eu tenho minhas ressalvas, mas eu gostei do filme. Em geral, eu gostei do filme, cara. Eu só acho que é um filme que, tipo... É, pra mim, os personagens foram muito rasos, o filme foi, tipo, foi muito grande, né? Eu acho que... E tudo isso tinha como ter sido remediado no filme mesmo, sabe?
Um corte bem feito no filme teria deixado isso bem melhor.
Teria dado um ritmo melhor pro filme, né, cara?
Release the Snyder Cut 2.
Não, mas aí com cortes.
O contrassenso, as pessoas
não você quer desenvolver? Você quer desenvolver? Beleza. Beleza, vamos desenvolver. Vamos começar com o Dave Bautista, que ele era, desde criança, ele queria ser um soldado. 5 horas de filme.
Ah, não, chega disso. Mas beleza, então, pessoal. Nosso momento jabá agora, então. Onde é que a gente acha vocês? Sei lá, quem quiser começar aí.
Começa aí.
Cara, o Mundo Nerd Podcast, ele está em hiato no momento, porque eu já sou muito bem sucedido, então eu tirei um ano sabático pra mim, mentira.
Ah, você agora está passando o ano andando pela Europa.
É o ano sabático agora, estou gravando diretamente de Marrakech. Não, galera, a gente deu um tempo pra renovar as ideias, trazer algo novo, mas nós já temos 58 episódios no seu agregador favorito. E o nosso Instagram também tem muitos posts, inclusive do Army of the Dead. E é Mundo do Nerd Podcast. Você também pode entrar lá no Twitter, me xingar, falar que odeio o Zack Snyder, que odeio o Mundo Nerd, que é o @MundoNerdPod. Tamo lá, só chegar.
Não odeio não, né? O conteúdo é legal pra caralho.
Destilar amor.
É. E você, Marlos? Onde que a gente acha você?
Ah, rapaz, vocês me acham por aí, pelas internets da vida. A rede que eu mais uso é o Twitter, que é o @Marlos_BM, que é onde eu falo minhas merdas lá. E a minha segunda rede social, olha só que coisa louca, minha segunda rede social que tem salvado a minha vida é o TikTok. Que é o @Marlos_BM também. Tenho postado vários TikToks, inclusive. Inclusive, nenhum de dancinha, calma, nem eu não faço dancinhas.
Ah, queria ver você dançando.
Eu não faço dancinhas. Eu posto muita coisa de vida de bombeiro, coisa de cotidiano, piadinhas que eu às vezes eu invento, umas esquetezinhas que eu invento ali. Cara, eu tô me divertindo bastante, com o TikTok. Inclusive, o algoritmo TikTok é bem divertido, porque às vezes um TikTok meu dá 12.000k e no outro dá 300, sabe? Tem um TikTok meu único, que eu nunca mais fiz essa média, tem um TikTok meu que deu 1 milhão, cara.
Ô, louco.
Deu 1 milhão, cara.
Aonde então, você tá perdendo de ganhar dinheiro com isso, hein?
Não, eu fiquei com vergonha. Aconteceu, depois que esse TikTok meu deu 1 milhão, eu fiquei com vergonha. Eu falei, caralho, não sei mais o que fazer. Como é que. O que, que eu faço agora? Deu 1 milhão.
É aí que você vai pras danças.
Porra, quase que eu fui mesmo, cara. Eu falei, TikTok vai me fuder, porque eu tô um tempão sem postar nada e eu não sei mais o que fazer. Como é que eu replico isso agora? O que, que eu faço?
Faço as mesmas coisas.
Mas enfim, tá bem divertido. E você me encontra também do Player Select, lá no playerselect.com.br. Nós fazemos o Playercast, onde é um portal de games, de cultura pop, que a gente fala de um monte de coisa. Lá no Playercast, no site do Player Select, você pode acessar, que tem vários podcasts lá, tem vários conteúdos em vídeo. Tem resultados dos torneios de videogame, né, que estão rolando. Você pode ver os resultados, você que às vezes não tem onde acompanhar, você pode acompanhar lá, tá sempre atualizado em tempo real, e é um portal de games que você vai, não é só games, né, cara, certamente você vai encontrar alguma coisa pra se entreter lá, entendeu? Então, Player Select, procure aí, eu tô pela vida aí, cara. Às vezes eu apareço lá no Nautilus, que também é um portal de games. Às vezes eu apareço lá no Brian, no Tava Lá, às vezes eu apareço em vários lugares aí. Você que tem um podcast aí, faltou alguém, me chama que eu vou. É isso aí, cara. Eu tô aí pra vida aí. Eu sou do mundo.
É, galera, meu, mas valeu pela participação de vocês, cara. Muito obrigado. O cast foi divertido pra caramba. E pra vocês aí, quem quiser mandar críticas ou falar sobre, conversar um pouquinho mais sobre o filme, acha a gente lá no Instagram ou no Twitter. A gente tá com os dois é @fatorerrornerd. E pra quem é um pouquinho mais antigo, gosta de mandar e-mail ainda, lá tem o contato@fatorerrornerd.com e o fatorerrornerd@gmail.com. Quem quiser xingar a gente, mandar nudes, pode mandar qualquer coisa pra gente aí. A gente tá aceitando.
Show de bola.
Valeu, meus queridos. Até uma próxima.
Valeu. Até a próxima.
Agora o nego não manda mais nudes, nego manda OnlyFans, pô. Essa merda do capitalismo aí, porra.
Este programa foi editado por Audi Edições.